começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui para talvez o episódio mais difícil que eu já produzi. O tema é delicadíssimo, é triste e os relatos são aterrorizantes. E justamente por isso, eu já te informo que se você é sensível ao tema abuso sexual, não ouça esse episódio. Nós temos mais de 500 outros episódios para você ouvir, então muda de faixa. Se esse tema te provoca gatilhos, não ouça até o fim esse episódio. E é tudo que eu posso te dizer. Feita essa advertência, eu informo a quem decidiu seguir ouvindo que o papo hoje é um alerta aos pais e, sobretudo, um alento, uma esperança para quem viveu essa trágica violência na infância. Nós vamos conversar sobre vários aspectos relacionados ao abuso sexual infantil aqui. Tem depoimento de duas ouvintes, mas principalmente eu quero que esse episódio seja um sopro de esperança para quem está vivendo esse desconforto emocional há tanto tempo. Então, fica com a gente, que esse papo pode ser cura para sua vida. Pedofilia é um dos temas mais abordados nas campanhas eleitorais e também nos debates informais das redes sociais, né? Todo mundo concorda que é um crime abjeto e bárbaro. Mas apesar de tanta gente falando a respeito da pedofilia e de forma até muito repulsiva, o que eu mais vejo é um falatório que não informa, que não protege e, sobretudo, não produz mudança de comportamento nos abusadores e seus cúmplices. Sim, o abusador tem muitos cúmplices. Para acontecer um abuso, ele conta com uma rede de apoio e uma rede de silêncios. Há quem apoie o abusador de maneira consciente e também aqueles que dão esse suporte por ignorância, interesse ou inconsciência. Um grande erro, ao meu ver, é chamar pedófilo de monstro. Na imensa maioria das vezes, o criminoso não é uma pessoa estranha e de aparência e hábitos horríveis. Ele muitas vezes é alguém muito próximo à família, é alguém que socialmente tem um comportamento irretocável, é alguém admirado pelos familiares da vítima, é alguém que até faz campanha contra a pedofilia. É alguém que estabelece uma relação de confiança tão intensa com a família da vítima que, em alguns casos assim, de denúncia por parte da criança, a família tende até a acreditar mais no agressor que na própria vítima. Por isso, o primeiro grande erro que a gente precisa corrigir é parar de chamar abusador de monstro. Porque quando você fala que o perigo é um monstro, a criança mira o medo nos perigos imaginários e disponibiliza menos atenção aos perigos reais, que às vezes frequentam sua própria casa, sua igreja e seus espaços mais aparentemente seguros. No episódio de hoje, eu vou te apresentar dois áudios de ouvintes aqui do podcast. Nos dois casos, você vai perceber que a ameaça não era um monstro. Eram pessoas bem próximas da família e que tinham todas as credenciais para ter acesso ao espaço mais sagrado de convivência dessas crianças. Ouça com muita atenção e perceba o quanto os lobos se fazem de cordeiro para violar a intimidade das crianças.
Ei, Fábio. Eu não me recordo exatamente quando que os abusos ocorreram, assim, a idade exata que eu tinha, mas eu lembro, imagino que foi na casa entre os 6, 7 anos, até talvez uns 9. E E foram esses os abusadores, no caso, foram um senhor que era esposo de uma senhora que tinha como se fosse uma chácara perto da minha casa, onde minha mãe costumava deixar a gente brincar. E o outro foi o pai da minha mãe, que era uma pessoa de muita idade mesmo já. E o que eles faziam é tipo me tocar, né, indevidamente, em lugares indevidos. E isso aconteceu por mais de uma vez. Eu não tenho lembranças claras de tudo, eu tenho lembranças de duas ocasiões no caso de cada um. No caso desse senhor, ele me colocou na rede da casa dele, né, deitada com ele. Eu tenho quase certeza que foi nessa casa dos 6, 7 anos de idade. Um pouquinho mais mesmo. E o meu avô na casa da minha mãe mesmo. Ele morava no interior, mas eu sofri o abuso aqui no caso. Olha, eu não tinha dimensão do quanto isso tinha impactado a minha vida até perceber que eu tinha dificuldade de me liberar, né, sexualmente falando. Eu achava que sempre foi repressão da parte da minha mãe, né, por conta de falar sobre várias coisas, a questão da tradição, de que a mulher tem que se preservar e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu achei que isso fazia com que eu tivesse essa dificuldade, né? Quando, na verdade, depois, quando eu comecei meu processo terapêutico em 2019, a gente foi observando que não. E aí várias coisas foram fazendo sentido, sabe? O porquê da minha dificuldade de me relacionar. E com isso a gente tem trabalhado desde 2012, e depois que eu comecei a me relacionar efetivamente com alguém, né, tive essa pessoa na minha vida, era muito difícil a gente manter uma relação tranquila, saudável, digamos, porque eu sempre fui muito arredia. E eu venho também de um histórico de violência doméstica, né, com meu pai, enfim. E o que eu posso dizer é o seguinte, é que busquem o apoio, busquem terapia alternativa. É muito difícil às vezes falar, eu acho que eu comecei a falar sobre isso depois de muito velha. Hoje eu já consegui falar, inclusive com algumas pessoas da minha família. Então, digamos que começa um processo de libertação. É duro, mas a gente consegue.
O relato dessa nossa primeira ouvinte chama a atenção por muitas questões. A primeira questão é o nível de proximidade do abusador. Um deles era o próprio avô. Se é que a gente pode chamar assim, né? Talvez seja, como ela bem descreveu, o pai da minha mãe. Para você ter uma ideia do quanto isso é recorrente, confere essa estatística recente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Cerca de 75,9% dos casos de abuso ocorrem dentro do ambiente domiciliar. E desse total, em 40% das vezes, os abusos são cometidos pelos próprios pais ou padrastos. Repetindo, pelos próprios pais ou padrastos. Tá vendo? A ameaça em quase 80% das vezes, ou seja, 8 em cada 10 abusos, acontece dentro de casa e por um familiar. Essa história de ficar achando que o perigo está no monstro, naquele monstro que sequestra a criança e abusa dessa criança em local afastado, afastado de tudo, afastado de todos, pode ser só uma cortina de fumaça para deixar bem à vontade quem está dentro do círculo mais íntimo das famílias. Outra questão que a sua ouvinte está trazendo, que é de fundamental importância, é que abuso não é sinônimo de penetração. Todo e qualquer tipo de toque que invada a intimidade da pessoa é uma modalidade de abuso. Existe muito abusador que fica nessa zona cinzenta da violência, agindo impunemente por conta das crianças abusadas nem reconhecerem como abuso esses atos. E às vezes até os cuidadores dessa criança achando que é normal, que é uma brincadeira, que é um tipo de carinho, mas o nome disso é abuso. Abuso. E esse abuso deixa marcas. Como você pôde notar nesse depoimento, o abuso deixa marcas. E agora a gente vai ouvir o depoimento da nossa outra ouvinte. Perceba o quanto esses crimes podem impactar a vida de uma pessoa por muitos anos.
Quando aconteceu? Isso aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. De repente apareceu um casal lá. Ele deveria ter uns 50 anos. A mulher dele uns 50 também, sem filhos. Viraram muito amigo dos meus pais. Não saía da casa dos meus pais para nada. Meus pais não saíam da casa deles para nada. Até que um dia ele teve... Começou a fazer umas reuniões de encontro religioso. Na época tinha isso, um negócio de encontro religioso. Aí eu sempre... Ele sempre deixava, andava todo mundo embora, deixava eu... Por último, minha irmã ficava com a mulher dele, que minha irmã sempre gostou, a minha irmã de 5 anos, sempre gostou de cozinhar essas coisas. Aí ele sentou perto de mim e falou, Bruno, a partir de hoje você vai ser minha namorada. Aí eu virei e falei, meio assim, mas você é muito velho para ser meu namorado, eu só tenho 7 anos. Ah, não tem problema nenhum, eu vou te ensinar tudo que você precisa saber. Aí começou a passar a mão nas minhas pernas, até então eu não sabia o que era, nem imaginava o que era aquilo. E falou bem assim, se você contar alguma coisa para os seus pais, eu faço a mesma coisa com as suas duas irmãzinhas e ainda machuco seus pais. Aí eu chamei minha irmã e fomos embora. Não contei nada. Fiquei na minha. No dia do primeiro abuso, eu lembro como se fosse hoje. Ele deitou na cama, falou assim que a primeira coisa que ele ia me ensinar era beijar na boca. E que isso que ele estava me ensinando eu ia aprender na vida, mas eu ia aprender com muita dor, com muito sofrimento. Ele ia me ensinar com muito amor, porque ele gostava muito de mim. Quando ele começou a fazer o ato, eu senti muita dor, mas muita dor mesmo. Aí eu pedi ele para parar. Ele falou bem assim que a dor que eu estava sentindo não era metade da dor que eu ia sentir que a vida ia me ensinar. Aí o que que ele fazia? Ele tampava minha boca ou botava o travesseiro na minha boca e fazia de tudo o que ele queria. Sexo normal, sexo anal, sexo oral. Fazia tudo. Depois ele fazia, eu fazia tudo com ele. Sexo oral, beijar e etc. Nesse dia que eu fui para casa, eu não conseguia sentar direito. Não conseguia ir no banheiro. E por muitos e muitos anos eu culpei a minha mãe por isso. Porque minha mãe nunca percebeu a minha mudança repentina de humor. Nunca percebeu o meu desinteresse por estudos, porque eu gostava de estudar, eu era uma pessoa extrovertida, adorava conversar. Hoje, quem me vê em redes sociais, acha que eu sou uma pessoa assim, nossa, ela é uma pessoa... Na rede social, eu sou uma pessoa que eu gostaria de ser. Fora das redes sociais, eu sou a pessoa que ele matou quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu faço tratamento psiquiátrico, tomo remédios, não saio sozinha para lugar nenhum. E quando eu tenho crise de ansiedade, meu Deus do céu, eu desconto tudo na comida. Depressão, tem época que eu me isolo. Antigamente eu me mutilava muito, porque a pessoa que se mutila, a dor parece que sai nos cortes. Graças a Deus não ficou marcas. Então foi isso tudo que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos. aos 9 anos de idade. E tudo que acontece com uma criança traumatiza. Não vem com essa que todo mundo fala que o que acontece com criança muito nova, criança esquece. Criança não esquece nada que acontece na infância. Nada. Nada mesmo. Até uma palavra, até um ar, qualquer coisa, criança lembra.
Nesse relato, a gente vê mais uma vez a proximidade do abusador com a família da vítima. Nesse caso, o abusador se protegia sobre a máscara da religiosidade para praticar atos violentos. Ele usou a tática mais recorrente de conseguir manter o sigilo desses atos violentos. Ele fez ameaça à criança. Ele ameaçou que faria com as outras irmãs aquilo e também que mataria ou machucaria os pais. Os boletins de ocorrência das delegacias estão recheados de ameaças parecidas com essa. O abusador muitas vezes usa esse recurso da ameaça para assustar a vítima. E só há um caminho para se evitar esse tipo de coação. O único jeito é criar um ambiente de confiança plena para a criança. A criança precisa saber que pode falar de tudo para os pais. Os pais precisam estar atentos às mudanças repentinas de hábitos. Toda pequena mudança pode esconder uma grande ferida. E outro ponto que eu destaco é o quanto essas feridas podem ficar abertas ao longo de muitos anos da vida de quem sofreu abuso. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Sobre como os pais ou os cuidadores da criança reagem quando são informados de um abuso. A gente vai ouvir a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Ela que é autora de vários livros de muito sucesso, dentre eles o livro Mentes Perigosas. Percebam o quanto a reação dos pais muitas vezes pode surgir como mais uma violência, como uma nova violência a partir de uma violência primária.
A coisa mais importante que a gente tem que colocar é que o abuso sexual contra crianças e adolescentes é muito mais comum do que a gente imagina. Quer dizer, são mais de 500 mil casos oficiais no nosso país, por ano. É claro que isso é muito mais, porque as coisas não chegam até a gente. Eu imagino que isso seja pelo menos 3 a 4 vezes maior. Então, assim, é uma realidade, é um fato, infelizmente. E que os abusadores são sempre pessoas que estão muito próximas. Em geral, pais, tá? E aí, pai, padrasto, tio,
avô.
E a gente, há muito tempo atrás, se achava que mãe não era abusadora. Hoje a gente sabe que, infelizmente, é uma verdade. Talvez porque a gente tem aquela coisa da mãe ser a Ave Maria, idolatrar. Infelizmente, ocorre. Tá? É que nem quando a gente achava que não tinha mulher psicopata. Tem. Né? Então a perversidade, ela existe. Então, assim, o que a gente vê, esse perfil dos abusadores, a gente vê, agora vamos ver do outro lado, né? Existem mães, existem pais que tendem a negar, quer dizer, a criança dá alguns sinais ou começa uma mudança muito rápida de comportamento, ou então começa a aparecer com os machucadinhos. Essa mãe, esse pai tendem a, não, isso não é nada, ela tá brincando, ela é distraída, ela como é que se diz? Inquieta ou está sempre batendo, não presta atenção. Isso é uma negação, né? Que é muito ruim, porque a criança tem a sensação de que ela não tem uma proteção. As pessoas que deveriam
confiar, né?
Confiar, isso cria para o futuro um adulto que não confia nas pessoas, né? Literalmente não confia e provavelmente vai fazer também relacionamentos como se fosse de objeto. Não confia como ser humano, então vai objetivar as suas relações. As que negam é a grande maioria, tá? Mas não nega por maldade. Talvez negue por essa coisa de criança, tá falando isso, mas não é bem assim, é fantasia.
Ah, você foi muito fantasiosa.
Fantasiosa, exatamente, ou fantasioso, tá. Ok, mas tem aqueles que negam, que aí eu acho muito mais perverso, porque a negação por não conhecer a realidade talvez seja até perdoável, mas do momento que fica clara a realidade, de alguma maneira, por um vizinho, por um amigo, não dá para deixar de exercer seu papel de pai ou mãe frente a uma barbaridade dessa. Existem outros que negam, não é que eles neguem, a criança fala e o pai ou a mãe ficam com raiva dela ter descoberto aquilo.
Pais, Mães, professores, cuidadores, aprimorem seus mecanismos de escuta. A criança diz muito através da linguagem corporal e comportamental. Estejam atentos a essas pequenas mudanças. Criem na relação de vocês um espaço de acolhimento e confiança. Só assim vocês vão poder reduzir as chances das suas crianças levarem para sempre uma cicatriz na alma. Se bem que a metáfora de cicatriz nem é tão ilustrativa para essa condição, porque cicatriz é uma marca do que fechou. E muitas vezes o episódio de violência vira uma ferida crônica, uma ferida que nunca fecha. E o fechamento dessa ferida, ele começa com a família acolhendo, com a família permitindo que a criança elabore a situação sem a marca da culpa. Lembrando a essa criança que não existe culpa da vítima, que o errado na situação foi o abusador e que ela não deu nenhum tipo de sinal nem permissão que pudesse fazer o abusador crer que de alguma maneira poderia ter feito aquilo. Até porque ele, por ser mais velho, sabe que qualquer tipo de intimidade com criança, além de imoral, é um crime. Mas essa construção só é bem elaborada em ambientes acolhedores, amorosos e verdadeiramente empáticos. Se, infelizmente, você não teve uma família que te ajudou nesse processo de cura, é importante que você seja, para você, o adulto que você gostaria de ter tido por perto quando estava vulnerável. É importante você se acolher, você reconhecer que não teve nenhum tipo de culpa nem responsabilidade pelo que aconteceu. Muito provavelmente, você vai precisar de ajuda para fazer essa travessia. Não é fácil lidar com o mar revolto dessas dores e lembranças, mas é possível atravessar esse mar e voltar a pisar em terra firme. E que fique bem claro, esquecer essa experiência talvez nunca aconteça. Mas o que você consegue é construir um novo olhar para esse fato, atribuir um novo significado para essa experiência, conseguir olhar para o seu relacionamento atual sem enxergar a figura do seu abusador, reduzir seu nível de ansiedade, reconquistar sua autoestima, seu amor próprio, seu autocuidado, retomar seu nível de segurança e confiança em você mesmo, em você mesma, reconquistar seu nível de segurança e confiança também nas pessoas à sua volta. Tudo isso será possível com a ajuda de um profissional da saúde mental. Talvez esse profissional nem trabalhe sozinho. Talvez ele envolva outros profissionais no seu tratamento. Talvez a sua travessia precise ser apoiada por algum tipo de medicação. Talvez por terapia, talvez por análise, talvez por tantos outros caminhos terapêuticos possíveis para essa situação. Mas o certo é que nenhum incômodo vai ser maior que a dor que fez morada em seu coração e na tua mente. Dê permissão para uma vida leve se fazer presente na sua vida. Dê permissão para que o primeiro passo seja dado. Talvez ouvir esse episódio até aqui já tenha sido o seu primeiro passo. Permita então o seu segundo passo em direção à paz e ao amor que você merece. Nesse episódio, você ouviu dois relatos de ouvintes. Em um deles, a nossa ouvinte ainda carrega os traumas dos abusos no corpo e na alma. No outro, a ouvinte encontrou caminhos terapêuticos de superação e está retomando o prazer de amar e ser amada. Eu espero que as duas vivam a alegria do reencontro com a paz de uma cicatriz bem cicatrizada. Talvez você que está me ouvindo até esteja querendo me perguntar: mas Fábio, qual o melhor caminho para essa busca? E o que eu posso te dizer é que não existe um caminho. Existem vários. E o melhor caminho para esse reencontro é só você que vai saber dizer qual. Cada história é uma história. Cada trauma se manifesta no corpo e na mente de uma maneira diferente. Cada pessoa tem um nível de sensibilidade para suportar o processo. Por isso, não existe uma fórmula pronta e nenhuma pílula que te cure. Te cure disso que nem é uma doença. O que existe é a travessia. E o que existe em mim de mais verdadeiro? é o desejo que a sua travessia seja uma possibilidade que você considere ao final desse episódio. Faz sua parte e torne sua vida uma obra de arte. Que o seu amanhã seja um novo dia.
Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada força pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar.
Se esse episódio te inspirou a te permitir seu novo amanhã, compartilhe esse episódio com alguém que também mereça essa permissão. E se você quiser saber mais sobre os meus conteúdos inspiracionais, é só me seguir no Instagram, lá no @ofabioflores, @ofabioflores. Vai ser uma alegria ter a sua companhia por lá também, tá? Fico te aguardando, no @ofabioflores. Eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até. Até a sua vitória e que um novo tempo se revele em sua vida. Um novo tempo.
No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos. Estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança.
Esse episódio contou com áudios do canal da doutora Ana Beatriz Barbosa e do cantor Tiago Miranda.